caracterizada e que não protege os seus direitos. E esta é uma outra lição. E quando a senhora deputada, e isso ficou evidente, ou seja, não temos uma legislação laboral que proteja os trabalhadores, não é só da pandemia, é sobretudo daquilo que a pretexto da pandemia tem acontecido nos últimos tempos, que tem que ver com o recurso abusivo, as situações de layoff e a despedimentos, e particularmente os trabalhadores com vínculos precários, esses foram completamente, foram despedidos sem mas, nem meio mas. E a questão que eu coloco, senhora deputada, é se não considera que para sairmos desta crise, como a senhora deputada disse, sem ser à custa dos trabalhadores, se isso não implica repensar decisivamente os mecanismos da legislação laboral, tal como ela existe hoje, designadamente voltar a dignificar a contratação coletiva e acabar com aqueles mecanismos de desregulação que só servem o arbítrio do patronato e que desprotegem os trabalhadores e designadamente relativamente à estabilidade dos seus vínculos laborais. E essa é uma questão muito concreta. E, senhora deputada, há um aspecto muito que me preocupou da sua intervenção, que foi dizer as comparações com a crise económica decorrente desta pandemia com uma crise económica que teve uma origem completamente diferente e que teve que ver com o aumento dos déficits públicos para capitalizar os bancos à custa dos contribuintes. Mas que a receita da União Europeia foi impor troicas e foi impor a austeridade que nós conhecemos e que o país só saiu da crise quando se conseguiu ver livre, quando virou a página dessa austeridade, mas quando a senhora deputada nos diz que não tenhamos ilusões porque isto só será possível com uma Europa solidária, eu pergunto, senhora deputada, o que é que vamos fazer se a Europa for tão solidária desta vez como foi da última crise, em que nos impôs uma troika e que nos quis impor uma austeridade que em boa hora conseguimos ultrapassar. E, portanto, se estivermos dependentes da solidariedade da União Europeia, eu diria, senhora deputada, estamos bem, estamos desgraçados. E, portanto, é essa a questão que eu queria colocar. Se a senhora deputada não acha que é tempo de repensarmos nós próprios a legislação laboral que temos, por forma a proteger melhor os direitos dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputada Catarina Marcelino, para responder, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, de facto nós temos uma visão muito diferente da sociedade e, portanto, discordarmos é óbvio, é natural e faz parte do sistema democrático. Queria lhe dizer que o tempo da especialidade das propostas aqui neste Parlamento é o tempo da sua, é o seu tempo. E, portanto, a especialidade decorrerá no seu tempo e, no final, chegará novamente a esta sala, a este plenário, e a votação será feita aqui e, nesse momento, terá a sua resposta à pergunta que me colocou. Relativamente ao Sr. Deputado António Filipe, dizer-lhe o seguinte: a contratação coletiva é uma causa que nós defendemos. A contratação coletiva é fundamental para que os direitos dos trabalhadores e o mercado de trabalho sejam regulados e que os direitos sejam cumpridos. Mas queria lhe dizer, Sr. Deputado, que nós, neste programa, o PES, tem um conjunto de medidas inovadoras que protegem os trabalhadores, como nunca aconteceu antes, para os precários, para aqueles que estão em economia informal, esta questão do complemento de estabilização. Portanto, há um conjunto de medidas que apoiam, de facto, os trabalhadores e dizer que, relativamente à Europa, nós, felizmente, estamos noutra fase em Portugal, estamos noutra fase na Europa e, portanto, o caminho será certamente outro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Perante este debate agendado hoje pelo Partido Comunista Português sobre proteção nos direitos e nos salários dos trabalhadores, importa desde já referir que o PSD tem uma visão completamente diferente destas matérias laborais em relação ao partido proponente deste debate. O PCP encontra nas empresas a razão de todos os males dos trabalhadores. Quando todos sabemos que não há trabalhadores com bons salários e boas condições de trabalho se não houver empresas fortes e prósperas. O PSD assume e quer deixar bem claro que deve existir um plano para proteger o emprego e para proteger os salários perante a maior recessão de todos os tempos. Senhoras e senhores deputados, embora o Partido Socialista tenha aquele jeito de nascença de adocicar os números, o cenário difícil está à vista. Mas como não somos um país moribundo, vamos superar e vencer esta fase com a ajuda de todos e o PSD estará assim sempre pelo interesse nacional. O Governo tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger os cidadãos e as famílias e as empresas e os trabalhadores sempre, mas especialmente nesta fase pandémica. O PSD, para agrado de muitos e desagrado de poucos, teve uma atitude muito colaborante, mas mesmo assim o Governo não deixou de falhar no essencial. Os alertas foram dados por nós, mas também por personalidades e instituições, como a Provedoria de Justiça, que tanto tem alertado para a falta de proteção social nesta altura. Ainda ontem, a publicação do seu relatório referente a 2019 revela, infelizmente, um aumento do número de queixas dos cidadãos em matéria de segurança social. Senhoras e senhores deputados, o Governo falha porque não paga a tempo e horas às empresas suas fornecedoras de bens e serviços, causando-lhes problemas enormes de liquidez. Os prazos resvalam bem mais do que no período da Troika, em que as dificuldades financeiras muito justificavam nesse tempo. O Governo falha porque não devolve aos trabalhadores e às suas famílias, com a celeridade que o momento exige, o dinheiro do IRS que lhes é devido. O Governo falha porque não protegeu devidamente ao abrigo da Segurança Social os sócios-gerentes, nem os trabalhadores independentes, trabalhadores a recibos verdes, bem como outros trabalhadores, ao abrigo de situações de multiemprego diversas. Senhoras e senhores deputados, o Governo falha porque não soube agilizar e executar os apoios para as empresas ao abrigo do layoff, sendo que uma grande parte delas ainda hoje estão sem qualquer apoio e com entraves na decisão do seu processo. O Governo falha porque muitas das famílias precisavam de mais ajuda nas suas casas e o reforço do apoio domiciliário era fundamental por parte do setor social, que tanto faz, até onde pode, mas que também sente a ausência e a falta de compromisso do Governo. Senhoras e senhores deputados, o Governo falha porque demora, em muitos casos, cerca de 2 anos no cálculo e processamento das pensões, quando a lei determina que deve ocorrer no prazo máximo de 90 dias. E este longo período de espera coloca as pessoas numa situação de maior vulnerabilidade social, prejudicando-as em sede de IRS, quando o valor retroativo finalmente chega, depois de tantos meses de espera, impedindo-as até de recorrer a outros apoios sociais a que teriam direito. O Governo falha porque ainda não interiorizou bem a perda de receita fiscal, a subida da dívida pública e a brutal escalada do desemprego e está sem desenhar políticas ativas de emprego e de formação profissional ajustadas ao momento. Garantindo uma boa execução física e financeira destas medidas no terreno, pois desde a aprovação dos apoios ao emprego e à criação dos postos de trabalho e estágios, até ao pagamento desse valor, às empresas, o tempo de espera é imenso. Enfim, senhoras e senhores deputados, o PSD defendeu e alertou para todas estas matérias que acabei de referir e propôs inúmeras medidas de alavanca económica e social. E o Governo, mesmo assim, falhou tanto, mas tanto. E neste período difícil, senhoras e senhores deputados, o atraso na chegada do apoio e resposta do Governo pode levar a que muitas empresas já estejam de portas fechadas e nunca mais se consigam erguer. Senhoras e senhores deputados, os portugueses têm medo destes ímpetos de inação do Partido Socialista em tempos de crise. Por isso, vamos nos envolver todos na recuperação do país, vamos nos envolver todos, sem exceção, não em nome deste moribundo governo do Partido Socialista, mas pelo interesse nacional. Pois, é verdade, senhores deputados, têm que ouvir. Partidos políticos, parceiros sociais, empregadores, trabalhadores e seus representantes, estamos todos convocados a dar o nosso melhor para podermos sair rapidamente desta crise. Muito obrigada. Tenho dito.
Muito obrigado, senhora deputada. Posta que está a máscara, que é uma obrigação de todos os cidadãos. Acompanhamos igualmente o percurso até à sua cadeira, uma vez que tem um pedido de esclarecimento. Pedido de esclarecimento esse, que é da senhora deputada Mara Coelho, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar a senhora Ministra, senhores secretários de Estado, senhores e senhores deputados. Agradeço também ao PCP o facto de ter trazido a este debate esta reflexão a plenário, até porque quando falamos de proteção dos direitos e salários dos trabalhadores neste contexto muito particular de crise, estamos também sempre a falar de ideologia e de como as respostas à crise são claramente diferentes, como ainda há pouco tivemos a oportunidade de ver com a intervenção da senhora deputada do PSD. A história ainda recente mostra-nos bem essas diferenças e por isso é sempre interessante ver que quem habitualmente entende o Estado como a mão invisível, uma máquina pesada e que precisa de queimar gorduras e que em muito contribuiu para o constrangimento de muitos serviços públicos, constrangimento esse que dividiu o país entre público e privado numa narrativa de uns contra os outros, que privilegiou a imigração dos mais jovens e as políticas de austeridade como resposta imediata à crise, venha agora finalmente reconhecer a importância do Estado Social e a resposta fundamental da Segurança Social a esta crise, que é bem diferente da que aconteceu em 2008 e que provou que a ideologia realmente faz a diferença na forma como as respostas são dadas e as alternativas são encontradas, e para nós é muito claro e está bem visível, quer nas respostas de emergência, quer agora no início da retoma com o Programa de Estabilidade Económica e Social, que alarga um conjunto de respostas imediatas na área do trabalho e proteção social, que o Governo e este Ministério em particular souberam agir no tempo certo e com as medidas extraordinárias necessárias de forma a proteger os direitos dos trabalhadores, das famílias, quem estava numa situação de maior vulnerabilidade social e das empresas. E por isso quero aqui publicamente reconhecer a importância da Segurança Social Pública, o enorme esforço destes trabalhadores que num curto espaço de mudança radical do que era o normal funcionamento da instituição se conseguiram reinventar e responder aos milhares de trabalhadores e empresas que estavam numa situação de emergência social e económica com as dificuldades inerentes às alterações abruptas das circunstâncias e necessidades de adaptação do sistema. E por isso, neste Programa de Estabilização Económica e no Orçamento Suplementar, cria-se um balão de oxigênio para ajudar as empresas e as famílias, incentivar a reabertura de estabelecimentos em vez de financiar a suspensão. Dito isto, termino apenas com uma questão para o PSD. O Governo tudo tem feito para responder às famílias, aos trabalhadores e às empresas. A única questão que se coloca é se desta vez a direita e o PSD estarão do lado certo da história e irão contribuir para a concretização destas medidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Barros, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mara Coelho, muito obrigada pelas suas questões. E começo já pelo final. A senhora deputada pergunta se o PSD está disponível para estar do lado certo da história. Ó, senhora deputada, a senhora deputada está-se a esquecer da história. O PSD inicia a sua governação em 2011 para recuperar o país da bancarrota que o Partido Socialista deixou. Ó, senhora deputada, Senhora deputada, estamos sempre prontos para estar do lado certo da história. Mas se a senhora deputada dá tanta importância à história, devia ter ido a um passado mais recente. Devia ter ido, por exemplo, ao último governo do Partido Socialista e analisar aquilo que não foi feito e tentar perceber, por exemplo, senhora deputada, porque é que ontem saiu o relatório da Provedoria de Justiça...